Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, torcedor do New England Patriots, estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Estou aqui com meu parceiro de programa, arroba Coach Varandas. Eu sou o arroba marcelo.aragão1. E estamos aqui para fazer mais um programa sensacional, recheado de coisas novas. Tivemos uma citação e uma participação de vocês nos últimos programas muito legal. Bruno, qual a expectativa para o programa de hoje? Como estamos? Mais um dia quarentenado, mas sempre aqui feliz para gravar para vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez, um prazer estar aqui com esse mala que eu chamo de parceiro no Marcelo. Né? Mas não queria fazer esse programa com mais ninguém, diga-se de passagem. Né?
Que emoção.
A gente vem aí de uma semana... O clima do último podcast, apesar de ter sido um programa muito maneiro, que a gente recebeu muito elogio, foi um clima meio de esporro aí para alguns torcedores. Né? Hoje a gente vem falar de coisa boa. Né? Se ela vai apresentar a nossa pauta aí de hoje, e hoje o clima é bom, hoje é no amor.
Não, hoje é no amor, hoje a gente vai falar aí da aposentadoria do Devlin, que me emocionou na semana passada. Vamos falar aí também do Patriots soltou o time da década, né? De 2010 a 2020. Falaremos também de uma expectativa com relação ao cap, o que a gente pode esperar nos próximos anos na franquia. Enfim, temos ainda notícias relacionadas a quarterbacks. Vamos passar por um pouquinho, pincelar várias coisinhas. Obviamente ainda está cedo para a gente fazer qualquer expectativa de projeção de roster, até pela questão do corona, a gente não sabe ainda como vai ser. A princípio, estão mantidos os calendários da volta dos training camps, então assim, esses programas vão ser adiados um pouco mais para frente para a gente poder ter mais informação e trazer um programa mais completo para vocês. Então a gente vai cobrir outras questões que não só saíram essa semana, como discussões interessantes que a gente tem visto aí sobre o Patriots. A gente já volta com alguns recados para começar o programa. Bom, estamos de volta aqui, vamos passar uns recadinhos rápidos. Não sei se vocês sabem, mas agora a gente também está presente no Instagram, né? A gente tem lá o arroba Do Your Job Podcast, galera que tá ajudando a gente agora, está participando legal, o Loco dessa parte muito bem, e a gente está colocando várias coisas no Instagram, então segue lá a gente para ficar ligado. A gente mais para frente vai pensar até em trazer algumas lives ou alguns vídeos curtos para poder não só sair um pouco, para poder não ficar preso a esse formato de áudio, né, Bruno? Sair um pouco disso, a gente conseguir abranger todo mundo que gosta de todas essas notícias e fontes do Patriots que a gente precisa cobrir, que era o nosso intuito com essas novas plataformas. A gente também está presente no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, manda o seu número ou um DM para mim ou para o Bruno, que a gente vai incluir você no grupo. O grupo está bem legal, super participativo, já cresceu exponencialmente. Todo dia a galera participando, todo dia a galera discutindo. O Bruno está até mais participativo que eu nesses últimos dias. Está lá todo dia discutindo, conversando com a galera, né, Bruno? Fala um pouquinho melhor aí disso.
Mas... eu não gosto muito de ver as pessoas falando que não concordam, falando coisas que eu não concordo e ficar quieto. Então eu acabo participando bastante do grupo. Né? Mas assim, a gente está com o pessoal muito maneiro, assim, não tem nada para reclamar de ninguém. O pessoal, porra, traz os debates, né? Escuta bem. E nem sempre a gente concorda e cada um apresenta seu ponto. Acho que essa é a parte mais maneira, manter o diálogo aberto, né? E a gente está debatendo, a gente está conversando sobre o time que a gente gosta, sobre o time que a gente ama, que a gente acompanha, que a gente perde o tempão, né, vendo notícia, vendo análise, blá, blá, blá. Então, tipo, acho muito maneiro essa interação entre a gente e vocês. E não só entre a gente e vocês, entre vocês no geral, né? Botar a nossa comunidade de ouvintes em contato. E a gente chega só de vez em quando para, né, dar um espetáculo aí, elucidar um pouco o que a gente pensa.
Exato, por exemplo, eu tive também uma discussão com o pessoal lá no Facebook, discussão que eu digo não de briga, mas no nível de colocar conhecimento, expor argumentos e tal, lá no grupo do Facebook do Patriots Brasil, também falando ainda da época do draft, né, na parte 1 do último programa, que a gente dividiu em duas partes. Se você não escutou, vale a pena escutar, a gente dividiu em duas partes. A primeira a gente tratou de todas as picks do draft, e a segunda a gente fez uma análise do que aquele draft significava para o New England Patriots num futuro próximo. Né? Enfim, por fim, A gente tem lá o nosso perfil do @theyourjoypod no Twitter. Segue lá que a gente está bem mais ativo também, postando várias notícias quase que em tempo real. Então, para você não perder qualquer coisa do New England Patriots, segue a gente lá, que é mais uma forma de passar a comunicação do time aí e abranger o maior número de fãs possíveis. Logo, logo voltamos com o bloco 1 do programa de hoje. Já voltamos. Estamos de volta aqui com as notícias e a primeira, eu acho que não tem como ser diferente. O Bruno vai concordar comigo: a aposentadoria do James Devlin. James Devlin anunciou semana passada que se aposentaria. A gente mencionou e pincelou e ventilou essa hipótese no programa passado. Eu até trouxe a hipótese do Dalton Kings ser jogado como às vezes como fullback, né? Uma série de situações a respeito disso. E se confirmou, né? Ele se aposentou muito em função da lesão séria que ele teve aí no pescoço. Então, é triste a notícia. É um cara que era amado por muitos. A gente viu manifestações de diversos jogadores, membros da staff, membros da comissão técnica, ou até jogadores que não jogaram com ele, mas adversários, falando quanto o cara era diferenciado, um ser humano diferenciado. Bem triste a notícia ele ter se aposentado, né, Bruno? Mas pela saúde dele, eu fico feliz que ele tomou essa decisão, corajosa essa decisão, inclusive, de se aposentar. E ainda deixou aí uma porta aberta, eventualmente, para participar do time de alguma outra forma, né, Bruno?
Bem, é uma grande perda para o vestiário, né, Celo? Não tem palavras para definir o peso que o James Devlin tinha nessa equipe, né? Além de ser um grande jogador dentro de campo, que fez muita falta na temporada passada, né? A gente viu como fez falta para o nosso jogo corrido ter um fullback, né? Depois entrou com o Jacoby Johnson, que ainda fez um bom trabalho, né? Mas que se lesionou também e teve que improvisar o Landon Roberts, né? Que fez um trabalho decente, a gente pode dizer assim, mas faltou esse impacto do James Devlin, né? A gente sabe que não foi nenhuma perda no vestiário no ano passado, porque o James Devlin fez questão de estar com o time em todos os jogos, de estar nos treinos, né? Tanto ele quanto o David Andrews fizeram esse papel e não abandonaram o time em momento nenhum, pelo que a gente ficou sabendo das notícias, né? É um jogador histórico aí do Patriots, né? A gente vai falar dele mais pra frente aí no time da década, mas é um jogador também que eu vejo ele fora do formato do novo jogo que o New England Patriots deve trazer pro próximo ano, né? Obviamente não estou minimizando a perda dele, é um ídolo da equipe e todo mundo que me conhece sabe que o quanto eu sempre falei do Devlin. O Devlin, porra, é um dos grandes ídolos, é um dos caras que eu pretendia comprar a camisa desse uniforme novo, né? Mas já não vou mais, né? Vou comprar agora de alguém que vai estar no time. Mas eu vejo agora esse novo jogo do Patriots utilizando fullbacks mais móveis, né? Caras que possam impactar mais o jogo aéreo, não só como um checkdown, que nem o Devlin fazia bastante. E com isso aí a trazida do Dan Vitale, que é um cara bem mais móvel. O Dalton Kinney, que pode ser utilizado nessa função também. Eu não vejo os dois obrigatoriamente brigando por uma vaga no roster, né? Eu acho que a gente pode tanto ver um só fazendo o roster, se o Dalton Kinney se provar capaz de fazer isso tudo sozinho, mas eu também posso ver aí o New England Patriots carregando os dois para usar pacotes mais pesados, né? Com dois tight ends, que realmente podem afetar o jogo aéreo e também o fullback, né? É diferente se a gente tivesse, por exemplo, aí o Ryan Izzo, por exemplo, o Matt LaCosse, são caras que, pelo menos na temporada passada, não impactaram de forma tão grande o jogo aéreo, né? Então, manter essa porta aberta para versatilidade, trazendo o Dalton Kinney e o Dan Vitale em alguns pacotes. São caras que vão ter que se provar, né? O Dan Vitale já tem um tempo na liga aí, mas nunca causou o impacto que o Devlin causou. Ele é um cara mais móvel, um cara mais versátil, pode contribuir no jogo aéreo, mas o Devlin era uma força da natureza no jogo corrido, né, cara? Era um cara que, quando corria com a bola, ele dava vida para ganhar aquela uma jarda, aquelas 2 jardas, entrar na endzone, e bloqueando ele era um animal, era um cara que, tipo assim, eu não queria estar na frente dele, né? E foi uma peça fundamental no último Super Bowl, né, onde a gente viu o Patriots correr muito a bola em personnel 21, né, com dois tight ends e com dois backs e um tight end. em Personal 21, em Personal 22, a gente viu correndo muito aquele ISO, né, o Duo, que são corridas com lead do fullback, que fizeram toda a diferença para o Sonny Michel, que responde muito bem a correr atrás do fullback. Então, assim, vai ser uma perda muito grande tecnicamente, dentro de campo, vai ser uma perda no vestiário, acima de qualquer coisa, mas graças a Deus foi um cara aí que deixou essa porta aberta, um cara que se identifica com a franquia, com essa cultura de trabalho duro e que pensa em voltar de alguma forma, né? Seja aí como um assistente para o Ivan Fears, né, o coach de running backs, ou entrar como algum tipo de assistente, enfim, é um cara que eu definitivamente gostaria de continuar vendo, fazendo parte da cultura de New England.
Para complementar, por fim, eu tuitei isso na hora, no momento da notícia, e não só não me arrependo, como reitero isso. É o melhor fullback dos últimos anos bloqueando. Não estou falando que é o mais completo, não estou falando que é o melhor fullback da NFL, estou falando que bloqueando, função primária de bloqueio, é o melhor fullback da NFL. Foi, porque agora se aposentou. E acho que quem discordar disso é clubista. Essa foi a minha
Esse
opinião
é o
e
bordão do programa já.
esse é o
Quem
bordão do programa.
discordar é clubista.
Bom, passando para o próximo tópico, a gente tem aqui que o Logan Mullen, né, do New England Sport News, trouxe a informação de que o Bengals tentou trocar o Andy Dalton para o Patriots antes de cortá-lo, né? Ele que agora já foi cortado e já assinou com o Dallas Cowboys, mas tentou cortar e o Patriots não teve interesse no jogador, e muita gente podia falar na época, não teve interesse porque o Bengals vai cortar. E não só não teve interesse porque depois de cortar, antes de ser cortado, como depois de ser cortado, o Patriots também não demonstrou nenhum interesse no jogador. E a gente já falava isso, vi até alguns tweets engraçados, tipo, a melhor coisa que o Cowboys fez foi poder assinar o Andy Dalton logo pra galera parar de falar do Andy Dalton no Patriots. Essas são as melhores ajudas aí do Dalton. Enfim, temos também ainda algumas notícias que diversos, segundo o Bleacher Report, diversos times tentaram oferecer, agentes de vários quarterbacks tentaram oferecê-los para o Patriots, mas o Patriots também não quis conversar. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso semana passada, e tudo diante dessa off-season, diante das escolhas do draft, diante do que o Patriots vem fazendo com a montagem de elenco, indicam uma confiança no Stidham e indicam, sim, a galera acho que ainda não entendeu, que o Patriots está super confiante, sim, no Stidham, que vai com o Stidham, sim. Eu e o Bruno já tínhamos não só ventilado isso, como tratado essa hipótese muito plausível, e isso não quer dizer que é tanque, como a gente deixou bem claro na semana passada, né, Bruno?
Pois é, cara. Foi o Bengals oferecer. A notícia dizia que o Bengals tinha oferecido, né, insistido no Andy Dalton pro Patriots e também pro Jaguars, né, que acabou de trocar o Nick Foles, tá lá só com o Gardner Minshew. Mas foi isso, o Patriots não demonstrou interesse, o Patriots não estava interessado no Andy Dalton. O agente lá, segundo o Matt Miller do Bleacher Report, também falou que ofereceu vários QBs e o Patriots não quis nem conversar. E segundo ele, falou, o time realmente gosta muito do que tem na mão, eles acreditam no Stidham, o Stidham é o cara deles, né? Isso aí eu acho que bota para dormir finalmente a conversa de que, ai, qual é o plano do Patriots, sabe, tipo, muita gente falando, ah, então finalmente podemos dizer que o Andy Dalton não vai ser o QB do Patriots. Tipo assim, em que momento alguém realmente falou que seria baseado em alguma coisa que realmente fazia sentido, sabe? Tipo, qualquer um que acompanha o Patriots sabia que realmente que o Ben Dalton não seria o QB do Patriots, que o Cam Newton não seria o QB do Patriots, sabe? Tipo, eu mesmo, o único cara que eu cogitava nessa off-season, eu gostava do Mariota e eu gostava do James Winston, né? Assim, preferia ir com o Stidham, mas eram os dois caras que eu entenderia. São caras mais jovens, são caras que têm um upside muito grande, tiveram vários problemas, mas
Que estão embaixo na carreira, que faz o
Mas
perfil do que o New England.
seriam possíveis de corrigir. Mas assim, eu me sinto muito confortável indo com o Stidham, porque se o Belichick, o McDaniels, o Casey Reeves, se eles acham que o Stidham é o cara, quem sou eu para discordar, sabe? Tipo, a gente viu aí o tape. Eu estudei bastante o tape do Stidham no freshman year dele em Baylor, no junior year dele em Auburn e no senior year dele em Auburn. Ele não jogou o sophomore year, né? Ele foi logo depois do escândalo lá de Baylor com Art Briles. Ele saiu, ele foi para uma faculdade que não tinha futebol americano. Ele ficou muito frustrado com isso. Depois ele acabou indo para Auburn porque realmente era um talento grande. né? E eu assisti esses anos todos dele, assisti todos os jogos da carreira de college dele, não foi highlight, assisti snap a snap. E é um cara que tem um poder de decisão muito forte, é um cara que se movimenta muito bem no pocket, é um cara que demonstra liderança, é um cara que não desiste de uma jogada, né? Ele tem, obviamente, suas red flags, ninguém vai sair no quarto round à toa, né? Mas assim, era um cara que até o seu junior year era cotado como um possível pick de primeiro round, né? E o seu senior year fez ele cair bastante. Foi quando o Auburn perdeu os jogadores no draft, né? E aí o CJ ficou jogando com uma OL completamente capenga, ficou jogando sem um jogo corrido, apanhou demais. E a gente viu algumas coisas do jogo dele mudarem, né? Ele passar precipitado da perna de trás, a bola viajar demais, enfim. Gente falando que ele não tem potência no braço, eu discordo, a potência tá lá. A bola só não viaja rápido. Né? Mas tudo o Patriots, todos os reportes dizem que deram para ele um programa separado ano passado, ele não fazia os mesmos treinos que o Tom Brady, né? Eles guiavam o mesmo time, o mesmo ataque, mas a parte de treino, a parte de drill era diferente porque ele tinha um programa para ele para corrigir. Então o Patriots já sabia que tinha alguma coisa na mão que valia a pena estar tá construindo em cima, entendeu? Então assim, eu acho que bota para dormir de vez essa história de que o Patriots está querendo alguém. Ano passado falaram de trocar para buscar lá em cima o Baker Mayfield, aí esse ano era o Tua, e aí falaram do Jordan Love, aí Andy Dalton, Cam Newton, sabe? Tipo, esquece, o Stidham é o cara, o Stidham vai ser. Não tô dizendo que o Stidham vai ter puta sucesso, mas tô dizendo, o Patriots já definiu que o Stidham é o cara. E ele deu o primeiro indicativo disso quando no dia seguinte que o Brady saiu, eles trouxeram o Brian Hoyer. Sabe? Um cara que conhece o sistema, conhece a cultura, para ser um mentor. Um cara que assim, sabe que não vai ser seu starter, sabe? Mas que se tiver que entrar, é um cara capaz de rodar o sistema.
E um cara barato,
E
né?
um cara barato acima de tudo, exatamente. Entendeu? Então acho que bota pra dormir isso, sabe? Acabou. Estude mal o cara, aceitem. E é isso, e não é tanque. É vamos tentar ganhar com esse cara. E a próxima notícia que o Celo vai trazer aí, né, mostra bastante disso.
A próxima notícia se enquadraria exatamente nisso, né? Que o Patriots está se preparando para gastar nas próximas free agents de 2021-2022 com um cap bem promissor, assim, um número de cap bem promissor, ou seja, uma chance de ser bem ativo nessas próximas off-seasons. Tem até uma notícia do Mark Schofield, muito bem feita. Ele fala tudo aquilo que a gente já falou nos últimos programas, que é essa questão da comparação da montagem do elenco desse ano, né? Quando foi lá no início com o Tom Brady, onde tinha uma defesa muito promissora, uma OL forte e um ataque que é um time preparado para ganhar, que ele chama na notícia, briga de pedra, ou seja, aquele time que vai ganhar jogos 17 a 14, 20 a 17, está tudo bem. É um time que vai rodar um ataque simples e que está com seu quarterback num contrato de rookie, tá? Isso que é importante ter em mente, com uma defesa muito forte e um time que vai ganhar jogos dessa forma. E tudo que se indica é que, de fato, o Patriots está sim com a possibilidade de vislumbrar ir longe nos próximos 3 anos de contrato de calouro, aproveitando o contrato de calouro do Cisna, né? Eu acho que a fórmula hoje da NFL não é mentira e não é vergonha admitir para ninguém que hoje em dia os times pegam um quarterback que está no contrato de calouro, investem em volta dele para tentar alguma coisa durante esse contrato de calouro, já que você consegue agregar o máximo número de talentos devido ao cap da NFL. E tudo que o Patriots tem feito é focando nisso para os próximos 3 anos. A gente está vendo aí que todos os movimentos do time, por exemplo, dá tag no túnel, o que dá a possibilidade de troca ou não, mas não compromete tanto o cap para o futuro. O fato de estar com um grupo de linebackers caros, ir embora e ficar com um grupo mais jovem, mais saudável. A exceção aí seria o Hightower, que talvez, quando for renovar, que se não me engano é ano que vem, pode até me corrigir se eu estiver errado, Bruno, o Hightower
É ano que vem, sim.
estaria já. Já estaria encaminhando para o fim de carreira, talvez não pedisse tanto. Então, um time que está se preparando para ter, sim, essa primeira experiência com o Sidon, ver o que dá para tirar dele, e no ano que vem investir pesado nos talentos em volta dele, caso opte por seguir essa teoria que, por enquanto, é uma teoria que pode dar certo na prática, né, Bruno?
Perfeito, né? O Matt Miller escreveu uma matéria sobre isso lá no Bleacher Report, né? Eu retuitei, então dei uma olhada lá porque é bem interessante. É isso, você dá tag no túnel para manter uma OL muito forte em volta dele. deixa esses linebackers que ocupariam muito espaço no cap ir embora, né? Você ainda assim mantém um corpo versátil, drafta bem na posição, tem o Hightower como âncora ali, né? Mantém uma secundária veterana de altíssima qualidade, não fez os ajustes de cap esse ano, né? Tipo, de repente estender o Gilmore ou ajustar o salário do Hightower, enfim, dos caras aí, para diminuir esse ano e jogar hit pro ano que vem e pro próximo, né? Não, o Peixes fez o quê? Manteve, aguentou o peso do cap esse ano, né? Ficou com o cap apertado, já conseguiu se ajustar aí. E deixa espaço pro ano que vem. O Peixes tem uma previsão de ter mais de 100 milhões pro ano que vem, né? Caso o cap se desenrole da forma que se espera, né? A não ser que a quarentena do Covid aí aumente muito, diminui a quantidade de jogos, e aí as cotas de TV diminuem. Mas se tudo permanecer real, são mais de 100 milhões, né? E aí você tem um dinheiro não só para montar em volta do ataque, né? Mas para trazer algumas peças que podem fazer muita diferença na defesa, trazer armas, né? Renovar com o Tunney, que vai precisar renovar. Renovar com o Hightower, que vai precisar renovar. Renovar com o Gilmore em 2022, que vai precisar renovar, né? Então, o que isso mostra, né? Isso aí foi algo até que o Matt Miller falou, né? Que o Belichick, o McDaniels e o Kayser acreditam no Stidham e acreditam que eles podem ganhar um título no contrato de rookie, entendeu? A gente vem para um 2021 com poucos free agents de impacto, né? Vai ter, como eu falei, o Hightower, vai ter o Adam Butler, que vai sair do contrato de restricted free agent, que deve mandar um pouco mais aí de dinheiro, né? Jayce Jackson vai ser restricted, então a gente bota aí uma tag de primeiro round nele. Então, assim, não tem muitos nomes para. E o Thune, né? Obviamente. A gente vai ter que botar um dinheiro no cara. Mas, enfim, você tá montando um elenco aí de grande qualidade em volta do Stidham. Eu discordo do Marcelo de que a gente vai fazer um ataque simples, um ataque que vai ganhar os jogos de pouquinho em pouquinho. Eu acho que, óbvio, limita pela inexperiência do QB, mas eu acho que a gente vai montar um ataque dinâmico, né? Eu vejo, de repente, a gente botando muito movimento no nosso ataque, né? Misdirection, um ataque indo para um lado, QB indo para o outro. Não vejo completamente um sistema semelhante ao do 49ers, que muita gente está sugerindo. Acho possível trazer elementos daí, mas acho também possível elementos de vários lugares, né? E eu vejo o Patriots, foi algo que inclusive eu e o Rafão conversamos na live do Zona FA, segunda-feira dessa semana, né? Que o Patriots está investindo em jogadores com capacidade de aftercatch muito grande, né? Com Edelman, com Sanu, com Nakiel Harry, os dois tight ends novos, o Asiasi e o Kinney, são caras de aftercatch, James White, né? Então a gente começar a trabalhar e deixar esses caras ganharem com as pernas. Eu discordo do Rafão, por exemplo, que falou que achava que o ataque seria muito horizontal. Eu acho que a gente vai ter muitos elementos horizontais, mas a gente tem muitos caras de tamanho, caras que disputam as bolas contestadas, né? No Nakiel Harry, no Mohamed Sanu, no Jacoby Myers, né? No próprio Dalton King, né? Dois tight ends para facilitar a leitura do meio do campo, né? Abrir essa lane, dois caras que impactam no jogo corrido, né? Sonny Michel já provou que é um running back muito mais do que capaz nessa liga. Então, assim, achei bem, 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 bem interessante, né? A forma de montar o ataque. A gente vai falar melhor do ataque no programa que vem. A gente vai falar de como a gente vê o ataque começando a se desenhar. Não de expectativa de roster, mas esquema de jogo, né? A gente vai ter essas próximas ataque na semana que vem, defesa na próxima. Mas desde já eu acho que é isso. A gente está montando um time para começar a ter algum sucesso esse ano, né? E ter espaço, né? Foram muitas manobras de cap para deixar o cap apertado esse ano e não comprometer 2021, 2022, que eu acho que é a hora de realmente carregar a arma e partir para porrada, né? Então acho que o Belichick, o Casirio tem mostrado bem isso, né? Nessas movimentações desse ano.
Duas observações só para fechar esse tópico em si. A primeira é que o Patriots, por mais que tenha aguentado os cap hits esse ano, etc., ainda precisa fazer alguns ajustes para assinar com toda a classe calura, mas isso pode ser feito até junho, julho, não tem muita pressa, tranquilo. E o segundo, só finalizando o meu comentário, é que eu acho que vai ser um ataque simples, mas efetivo, aquele ataque que vai cuidar bem da bola, que vai ficar bom tempo em campo, e se aproveitar de uma defesa fortíssima, e um special team também muito igualmente forte. Eu acho que a minha projeção, pelo menos para esse primeiro ano, para a gente, com cautela, ver o que a gente tem do Steven. Esse é o approach que eu vislumbro. Não estou falando que é o que eu faria, é o que eu acho que vai acontecer. Mas só para deixar o ponto. Por fim, a gente tem uma última notícia, que eu ia falar aqui do... A filial do Oeste, certo? Não, do Norte da... É do Oeste ou do Norte agora? Me perdi.
Do Sul, cara.
É do Sul. Filial do Sul do New England Patriots, né? Com o Vrabel, contratou aí o nosso diretor de scouting, né? O Monte Ossenford, que agora vai ter a mesma função lá no Titans que tem o Caserio aqui no Patriots como Director of Player Personnel, né? O diretor do personnel do time, né? Que trata dos jogadores. Enfim, foi contratado, não vai ser mais o College Scouting do Patriots, mas essa, mais um jogador aí indo para uma das filiais do Patriots na NFL. Enfim, mais um jogador, mais um membro do Patriots. A gente já volta então para falar do bloco 2, onde a gente vai trazer uma análise do time da década aí que o New England Patriots soltou. É bem interessante isso. Eu sempre fico animado, todo início de década eu fico animado para isso. Tudo bem que eu só peguei, esse é o meu segundo, mas eu fico animado quando isso acontece. Já voltamos. Bom, estamos de volta aí para fazer o anúncio do time da década. Para quem não viu, a gente retweetou lá no @DoYourJobPod, né? Tem lá a imagem bonitinha com todo o time, mas aqui a gente vai fazer uma análise melhor, discutir um outro jogador, coisas do tipo. Bruno, como é que você quer fazer? Quer que eu vá falando todo o elenco? Quer discutir um a um?
Como você prefere o formato? Vamos falar por grupo de posição, né?
Vamos. Bom, vamos começar então com o ataque aqui. A gente tem como quarterback, obviamente, o Tom Brady, acho que isso não é novidade para ninguém, e nem tem o que discutir nesse sentido, né, Bruno?
Não tem o que discutir.
Não tenho o que
e
falar.
Assim, a gente veio com a ideia de propor, né, um segundo time, né, um cara para estar atrás de cada cara que tá apresentado aí, mas a verdade é que no Brady não tem o que botar, porque a gente não teve outro QB que regularmente tomou o campo. Se a gente for falar de alguém, a gente vai falar do Garoppolo, que acabou tendo... dois jogos aí, né, e teve um destaque, mas, enfim...
E rendeu piques até hoje, né, nesse draft.
Rendeu piques até hoje, o Garoppolo acabou de contribuir para o Patriots esse ano, né. mas, assim, acho que nem vale falar, é o Brady é o maior jogador de todos os tempos, é o maior jogador da história do New England, ninguém produziu mais, criou mais, fez mais do que o Brady, e ele ganha o posto aí indiscutível, né, talvez o único indiscutível aí nesse time, então... Não tem nem o que falar, cara. De verdade, Brady, acabou.
O Bruno já tinha dado uma palhinha que a segunda posição a gente já ia falar a respeito disso e claramente o fullback do time da década é James Devlin, que se aposentou, a gente já falou dele. De fato, um dos caras mais capacitados aí, como eu falei, bloqueando para mim era o melhor e teve uma participação fundamental em todo snap que jogava, era fundamental, nem que fosse para ser aquela rota de check down, sabe? Até isso ele fazia, e o Bruno, a gente já falou dele, acho que também não teria nenhuma consideração a colocar outro fullback senão o James Devlin, né, Bruno?
Sem dúvida, não tem o que falar, não tem outro jogador também na posição, tipo, se eu não me engano, a gente teve um outro cara que brigou por posição com ele, e não foi a lugar nenhum, né, a gente teve o Jacoby Johnson, mas que teve um jogo, sabe, antes de se machucar. O James Devlin é o cara, foi o grande fullback que a gente viu no New England Patriots. A gente não teve um cara nem para disputar aí, é um cara que produziu demais. Não vou falar mais dele, que a gente já falou a beça, né, hoje. Mas não teria nenhum cara para botar aí como second team para ele. Vista tal dominância que foi, que o cara passou... tanto tempo como o dominante aí do New England Patriots.
Como passando para wide receivers aqui, para running back, desculpa, antes disso, temos aí James White, e esse acho que pode gerar alguma discussão ou não. Longe de mim estar criticando o White, adoro o White, fundamental em diversas ocasiões aí para o New England Patriots, inclusive na conquista dos Super Bowls, recente, né? Mas eu acho que pode gerar alguma discussão para algumas pessoas. Eu não acho que. Eu não mudaria essa pique, mas vi gente que trouxe outras oportunidades, outras hipóteses aí para essa posição, Bruno.
É, eu também não. Acho que o James White foi um cara que colaborou muito por muito tempo, foi o herói do Super Bowl. Foi um cara que produziu tanto correndo com a bola, mas principalmente recebendo passes, um cara extremamente dinâmico, que traz um elemento completamente diferencial para o ataque do Patriots, né? Um cara que não só corre rotas muito bem, se posiciona muito bem na defesa, mas produz muitas jardas com a bola na mão, né? E quando se pede dele que ele corra com a bola, é um cara que também corre muito bem com a bola, né? Não é aquele workhorse que vai carregar o teu ataque, mas muitas vezes foi o lead rusher do jogo, foi o cara que correu quando foi necessário, né? E se eu tivesse que propor um segundo nome aí, muita gente vai falar de outros jogadores, mas para mim, o segundo running back dessa lista seria sem dúvida o LeGarrette Blount. Né? Foi um cara que foi o martelo ali, foi o verdadeiro workhorse do Patriots por algum tempo, né? Saiu, voltou e sempre produziu bastante, foi líder em touchdowns da NFL aí em 2016, se eu não me engano, né? Um cara que traz muita qualidade, era um cara que não tinha essa versatilidade, né? Não pegava tantos passes, mas quando pegava era um cara que construía muito com as pernas. Chegou a retornar pro New England, mesmo sendo um cara muito pesado, pesava 250, né? Um cara enorme, mas era um cara que demorava para acelerar, mas quando acelerava ele era imparável, né? Eu sempre fui muito fãzaço do Blount, pulou uns caras, uns hurdles muito maneiros. Mas além de toda essa parte flash, né, foi um cara que contribuiu muito para a franquia, foi um cara que foi o running back 1, foi um cara que quando ele tinha menos oportunidades no jogo, sempre foi um cara que apoiou muito os companheiros, né? Ele é o primeiro a entrar para comemorar com o James White, TD do título lá contra o Falcons. Era um cara de equipe, era um cara incrível, assim. Eu sou fãzaço do Blount e para mim essa segunda posição é dele, não tem o que discutir, na minha opinião.
Eu concordo contigo, e só para enumerar isso, em 2016, você se referiu, ele teve 1.161 jardas e 18 touchdowns, recorde da franquia, e teve 35 touchdowns totais com o New England Patriots. Óbvio que são alguns stats inflados, já que era ele que chegava na jarda 1 e entrava com a bola.
Mas interessa, é a função,
não, né? Interessa. Esse não, tô fazendo o papel de advogado do diabo aqui, trazendo os pontos. Concordo contigo, a função dele, fez o trabalho dele, do your job. E quando eu elucidei que poderiam ter discussões, era justamente a respeito desse nome, como você bem trouxe. Quanto passando para wide receivers, antes da gente entrar na OL, temos aí Edelman, Welker e Amendola, né? A gente tem o Edelman mais na segunda metade.
Não. A gente teve aí, ó, os wides são Welker e Edelman, Amendola tá de
verdade,
flex.
Verdade, eles botaram de flex aqui. Vamos botar aqui, então, falar do Edelman e do Welker, né? O Welker mais no início da década e o Edelman no meio, início para o final da década, já assumindo essa posição aí.
Não, o Welker teve 2 anos aí na década.
2 ou 3 anos da década, pois é. Foram anos.
E o Edelman assumiu essa equipe completamente como wide número 1 de então até o final, né? Então,
sim.
Acho que são dois nomes incontestáveis. Não tem o que discutir.
Eu penso se o Welker aí, eu preciso ver todos os stats dele, 2010, 11, 12, e eu teria que se eu poderia fazer uma contestação quanto ao nome dele, já que ele saiu logo depois para ir pro Denver, né? Enfim, não, teria talvez uma discussão, um não, mas produtivo. Foi um cara importantíssimo para a história, assim.
E os últimos anos dele foram os melhores anos dele, sabe? Tipo, é um cara que jogava muita bola, revolucionou a posição de slot receiver. Não tinha aquela breakout speed pra te queimar no fundo, mas o route running dele era uma coisa absurda. Ele trabalhava no meio do campo de uma forma genial, era o cara de confiança do Brady. Eu tenho meus problemas com o Welker, né, porque ele dropou 2 bolas que podiam ter sido 2 Super Bowls diferentes. Se ele faz aquele first down contra o Giants, que ele dropou com a bola na mão dele, sem ninguém disputando, era queimar relógio pra ganhar. Se ele faz a mesma coisa contra o Ravens, na final de conferência, no ano seguinte, também era pra ganhar, sabe? Então, assim, eu tive meus problemas com o Welker, eu até hoje sou muito chateado com o Welker, por isso e pela forma como ele saiu, sabe? Eu acho que não foi das melhores a relação quando ele saiu, mas, assim, não deixa de ser um ídolo da franquia, não deixa de ser um grande jogador, né? E ele tem que estar nesse time. E o Edelman, né? Eu acho o Edelman... Muita gente me reclama que eu falo isso, tá? Não necessariamente...
Eu ia te fazer essa pergunta agora.
Não necessariamente torcedores do Patriots, mas... Pessoas do futebol americano em geral, quando eu falo isso, me questionam, tá com pedra, falam que eu sou maluco. Mas o Edelman é melhor que o Welker. Ponto.
Eu acho que assim, Você foi bem claro quando você falou. O Elker criou, basicamente recriou essa posição de slot receiver e como ela foi usada. Só que veio um cara depois e fez isso melhor que ele.
E aperfeiçoou, exatamente.
Aperfeiçoou ainda mais, entendeu?
O Edelman, não tem a limitação do Elker de só jogar de slot. O Edelman cansou de ser o flanker do ataque do Patriots. O Edelman é um cara muito mais tough do que o Elker. O Edelman é um cara que nos jogos grandes ele aparece. E foi justamente o que a gente falou agora do Elker ter sumido. O Edelman é o maior recebedor da história dos playoffs da NFL. Isso é um dado, isso é um fato, isso não está aberto para discussão. Em números, ele é o maior recebedor da história dos playoffs. Ponto.
Não é o melhor da história jogar. Em números, ele é o melhor.
Em números, ele é o melhor jogador da história dos playoffs.
Exato.
O Edelman é um cara extremamente versátil. O Edelman era um cara de confiança, né? Assim como o Elker. E pra mim, o Edelman é um cara muito mais versátil, um cara muito mais duro, um cara muito mais tough, um cara muito mais clutch. Né?
Sim.
Então, assim, pra mim, o Edelman é melhor do que o Elker. Eu preferia montar o meu ataque em volta do Edelman do que em volta do Elker. Ponto. Minha opinião.
Concordo. Concordo e ainda digo. Eu ainda acho o Edelman mais ágil que o Elker. Não estou falando que ele é mais rápido.
Não, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Isso é um fato.
Eu não quero entrar nessa discussão. Estou falando da agilidade, principalmente nessas rotas altas, etc. Pivot. Acho que ninguém faz melhor do que o Edelman, assim, anos-luz em qualquer, ou fez melhor que o Edelman, anos-luz em qualquer jogador da NFL fazendo isso. Temos aqui a posição flex, como o Bruno alertou, o Amendola, um cara, assim, com a carreira extremamente prejudicada, né, desde que saiu lá de St. Louis, na época era St. Louis, não era Los Angeles Rams, extremamente prejudicada. Ele veio pro Peito, já tinha tido, salvo engano, 3 ou 4 concussões sérias, que tiraram ele de próximos jogos, ainda quando o protocolo de concussão não era tão aguçado na NFL. Não,
e ele teve uma no primeiro jogo no Patriots.
Teve uma no primeiro jogo
contra
no Patriots,
Bills,
mas é um cara...
E assim, o Edelman só é o Edelman por causa das lesões do Amendola. Porque o Elker sai e eles trouxeram o Amendola no mesmo ano, renovaram com o Edelman num contrato baixíssimo de 1 ano. O Amendola veio para ser o cara. E no primeiro jogo contra o Bills, um jogo extremamente difícil, o Amendola jogou demais, jogou muita bola. Mostrou o que ele estava sendo pago para fazer. Mas ele tomou a porrada na cabeça, se lesionou e ficou um tempão fora. E quem apareceu nesse momento? O Edelman. Que jogou demais, o Amendola virou o número 2 do Edelman. E aí todo ano o Amendola tomava pay cut, pay cut, pay cut. E aceitava fazer isso pela franquia para continuar jogando com qualidade. É um cara que, assim como o Elker, era mais limitado a jogar só no slot. Nem de longe produtivo que nem o Elker. Mas ainda assim um jogador que contribuiu demais para essa franquia. Um jogador clutch. Que pegava umas bolas muito difíceis, que fez muitos touchdowns em jogos importantes, né? Que era a válvula de escape do Brady constantemente. E assim, a Amendola tá muito... A gente não falou ainda dos números 2 de Wise, a gente tem que voltar lá. Mas...
a gente vai falar de tudo agora, dado que...
porque o flex pra mim não necessariamente é...
Entendi.
É um wide, é um flex, é um cara extra. Né? Mas assim, também acho que o Amendola tá perfeito aí, não tem discussão de que é ele. Sabe, eu acho que, na verdade, o ataque inteiro foi muito bem escalado de uma forma que não tem discussão. Na defesa, eu vou ter uma reclamação para fazer, mas é isso. Mas eu acho que é isso. A Amendola tá muito bem representando aí o flex. Acho que é esse cara, foi o cara de confiança do Brady. E aí também Tyrande, né, que também não tem discussão, mais Tyrande todos os tempos.
Rapidinho, eu ia só falar um negócio, assim, fica complicado a gente botar outro nome, mas eu acho que porque muito se pulverizou. A gente teve anos bons de alguns wide receivers, mas não foram constantes, né? Até a gente pode citar o Malcolm Mitchell, por exemplo, até tivemos dois anos aí de Cambrell Thompson, que era horroroso, mas que participou e contribuiu naqueles lances.
Mas nenhum dos dois chega perto de entrar nem como segundo time, entendeu?
Sim.
Sabe, tipo, eu acho que se a gente vai falar então agora dos dois wides de... entrariam nessa lista atrás do Edelman e do Elker, é assim, o Cambrell Thompson teve um ano decente, não foi nem um ano bizarro, foi um ano decente. Sim. Ele não chegou a quebrar a barreira de 500 jardas, se eu não me engano. O Malcolm Mitchell é a mesma coisa, foi um cara que mostrou muita qualidade, mas teve problema de lesão, não contribuiu tanto. Pra mim, os dois nomes seriam Brandon LaFell e Chris Hogan, sabe? Assim, eu não vem na minha cabeça outros nomes. Eu acho que Brandon LaFell produziu muito no ano do Super Bowl. Ele quase bateu 1.000 jardas no ano. Se não bateu 1.000 jardas, eu não me lembro exatamente. Fez TD no Super Bowl. Fez TDs importantes. Foi um ex-receiver muito importante para o New England Patriots naquele ano, nos dois anos seguintes.
Né? E principalmente bloqueando o pré-screen naquele
demais,
ano.
Demais, tá? Era um excelente bloqueador.
A gente acha que é besteira, mas isso foi bem relevante.
É, eu acho que o Brandon LaFell seria o quarto wide aí, né? E o terceiro é o Chris Hogan. O Chris Hogan teve uma produção incrível com o New England Patriots. Ele era aquele cara que era sneaky good, sabe? Ninguém prestava muita atenção nele, mas ele era o cara que fazia grandes big plays. Era a deep threat daquele ataque do Patriots que ele participou. Era o wide mais rápido, era o wide que esticava o campo. Era o wide que fazia as rotas verticais. Goal, post, comeback, curl. Era esse cara que trabalhava. Produziu muito bem no Super Bowl contra o Falcons também. Né? Era um jogador de muita qualidade e que produziu por bastante tempo com o Patriots. Sabe? Eu acho que... então, o meu corpo de wide, os quatro wides eram esses caras. Edelman, Welker, Hogan e LaFell. Pra mim, são os quatro caras. Né? Visto que o Amendola tá como flex, não botaria o Amendola aí como terceiro e o Hogan como quarto, né? Mas acho que o ponto é esse, sabe? Tipo, é você trazer caras que foram importantes para a franquia, foram importantes.
E aí, com mais consistência possível, né? Na medida do que der.
E fala de quem foi o Tyrande, porque eu não consigo imaginar quem vai ser o Tyrande
desse time. Pô, que loucura, né? Rob Gronkowski, para surpresa de um total de zero pessoas. É o melhor tight end da história da NFL, é indiscutível, não tem o que discutir, não tem o que falar. É um cara que teve a carreira recheada de lesões, e mesmo assim é o melhor tight end da história da NFL. Não existe outra descrição para falar do Gronkowski, não tem como. Não. A junção do atleticismo dele não é algo natural, não é algo que você vê em qualquer lugar, não é algo que é, inclusive, palpável para muita gente. Para mim, até hoje, eu acho que tem que ser estudado.
A gente está falando do maior tight end de todos os tempos, uma das maiores aberrações atléticas que a NFL já viu. Né? Tipo, eu acho que são dois caras que são aberrações que não fazem sentido, que são o Gronkowski e o J.J. Watt. Sabe? São as freaks mais freaks que eu já vi. E não tem discussão. Um cara que impactava o jogo corrido como nenhum outro tight end já impactou. É um cara que impacta o jogo aéreo de uma forma absurda que nenhum outro cara impactava. Ele fazia de tudo nesse ataque, né? E assim, não tem discussão em relação ao Rob Gronkowski. E se a gente vai falar
de... tem...
fala.
Rapidinho, só falar, acho que tem uma definição perfeita dele: a man playing among children. Um homem jogando com crianças. É isso que parecia.
Exatamente.
Quando você vê a tape dele, e acho que essa definição é perfeita.
Não existia competição pra esse cara, sabe? Tipo, não faz sentido. E se a gente vai falar de um segundo tight end, eu acho que por mais que por menos tempo, né, a gente tem que falar aí do Martellus Bennett, cara.
Importantíssimo.
Há quem fale do Hernandes, né, e eu acho que o Hernandes é incrível, mas eu vou falar do Hernandes já quando a gente for falar de flex, né, mas pra mim, o segundo tight end ali, o cara que você bota na linha, e ele supriu o Rob Gronkowski por um ano que ele tava lesionado, sabe? O Bennett foi esse cara, ele conseguiu cobrir bem o Gronkowski e fazer uma puta temporada. Tanto bloqueando quanto recebendo, ele foi um jogador de altíssimo impacto no ataque do Patriots.
Então, inclusive, teria o TD da vitória do Super Bowl se não fosse o pass interference.
Se
dele,
não fosse,
né?
O pass interference.
Contra o Falcons.
Exatamente.
Isso é interessante lembrar.
Então, um jogador de altíssima qualidade, ele é o segundo tight end, sabe?
É indiscutível.
E quando você falar de flex, pra mim, eu acho que aí é o único lugar que eu não sei exatamente quem botar. Que atrás da Amendola eu fico entre botar o Aaron Hernandes, né, que foi um cara extremamente versátil, foi um cara que entrava de fullback, entrava de tight end, entrava de wide, entrou de running back num jogo de playoff, sabe? Tipo, cara de bizarra qualidade. E a gente tem também o Dion Lewis, que foi um cara que produziu bastante, produziu saindo de running back, saiu de wide. Foi um cara que construiu muitas jardas, era um cara produtivo correndo com a bola, recebendo. Então, assim, eu acho que esses dois caras são bem esse Joker que o Patriots usava, né? O Dion Lewis por um pouco mais de tempo, o Hernandes um pouco menos, mas os dois com muita qualidade, os dois com uma versatilidade incrível. Eu acho que esses dois nomes ficam aí pra gente falar quando se fala de flex, sabe?
Obviamente o Aaron Hernandes sequer foi considerado, dado que a NFL, na minha visão, erroneamente, apagou qualquer registro como se ele não tivesse existido na liga. Isso pra mim é um absurdo. O cara existiu, os erros que ele cometeu e foi punido por isso, ainda que divinamente, dada a trágica morte dele lá e toda essa história, o ponto é, ele existiu. Você não pode apagar algo que existiu, sabe? Pra mim não justifica, mas só pra quem não sabe, a NFL apagou qualquer registro do Aaron Hernandes da liga pra não ter o seu nome ligado a ele. E em razão disso, ele sequer foi considerado, porque é como se ele nunca tivesse jogado na NFL, tá? Mas poderia sim ser considerado, como o Bruno falou, o Dion Lewis. Começando na linha, a gente começa de left tackle para right tackle. A gente tem aí Nate Solder de left tackle, Bruno.
É, também é um nome que eu acho que não vale a pena discutir, sabe? O Solder, eu tenho vários problemas com o Solder sobre a técnica dele e sobre o cara que ele era bloqueando para a corrida, mas ele foi uma pedra fundamental do ataque do Patriots. Ele protegeu o blindside do Brady por muito tempo. É um jogador que teve qualidade, começou a decair demais, saiu, foi ser muito bem pago, mais do que merecia em outro lugar, né? Mas é um jogador que tem que estar aí, sabe? Tipo, eu não vou questionar nada nessa OL, tipo, absolutamente nada. E atrás dele eu botaria o Trent Brown, sabe? Tipo, acho que foi um cara que teve um ano só também, mas foi muita qualidade. Esse foi o tamanho da consistência do Solder. Em todos os anos, só teve um ano que o Solder não jogou. Ponto. Sim. Tipo, teve o Matt Light lá no início, mas o Matt Light também só teve um ano, né? E apesar de muita qualidade, eu prefiro botar o Trent Brown, porque o Matt Light já é o tackle da década anterior, sabe? Então, assim.
E com razão também, pra
com razão, é um jogador bizarro. O Matt Light foi o QB do Brady de 2001 até 2010, se eu não me engano. Então, assim, outro cara incrível, 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 incrível. O Matt Light foi um dos melhores tackles que eu vi jogar. Mas aí eu botaria em segundo lugar o Trent Brown, por isso que teve um ano muito, 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 muito bom também. E saiu pra ser o cara mais bem pago da NFL na época. Então.
Justo. Logan Mankins entra aí como left guard.
O melhor cara dessa L. O melhor cara da OL, sabe? É um cara que define Patriot Way, a cara do New England Patriots. Ele é tanto a cara do Patriots quanto o Devlin, por exemplo. Um cara de trabalho duro, um cara que foi draftado como left tackle, foi movido pra guard. Um monstro no jogo corrido. Imparável no jogo aéreo, sabe? Impassável no jogo aéreo. Um cara nojento, gostava de jogar os outros no chão. Em algumas vezes que a gente viu alguém entrar na cara do Brady depois da jogada, o Mankins era o cara que entrava limpando e varrendo esse maluco, sabe? Tipo, não mexe com o meu QB, sai daqui. Tipo, cara, porra, incrível, tá ligado? Incrível, incrível.
Parece
incrível.
Um Viking jogando, né, cara?
Incrível. Não tem o que falar desse cara, pra mim é um ídolo, 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 ídolo demais, 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 demais. Assim,
gosto e teria muito muita dificuldade de botar um segundo homem aí, cara. Ao meu ver.
Eu botaria o Dan Connolly, cara. Tipo, acho que o Dan Connolly foi um cara que...
Foram uns danos ali, né?
Foi capitão de ataque, sim, produziu por bastante tempo, jogou de left guard, right guard, center, fez tudo que era pedido dele, foi reserva por um tempo, depois tomou a posição...
Era um jogador limitado, ao meu ver, né? Mas...
Não acho ele limitado, acho que ele não era incrível, sacou? Ele não era um jogador incrível, mas ele era um bom jogador. Ele foi o titular no Super Bowl, inclusive, contra o Seattle Seahawks, era capitão daquele time. Eu gostava muito do Dan Connolly. Ele ainda teve aquele retorno do caralho, né, contra o Packers. Ele pegou a bola e retornou 70 jardas e quase fez o TD.
Aquilo é sensacional, cara. E assim, o que mais me incrível naquele lance é que parece que ele já tinha feito aquilo antes. Ele diminuiu a velocidade pra vir bloqueador e tal. Não sei se em algum momento do high school, quando ele era pequeno, jogou com a bola na mão, mas parece que ele já tinha experiência em fazer aquilo.
Ele jogou até de fullback no Patriots. Em algumas situações, o Patriots não tinha um fullback na época. Eles traziam outro guard pra entrar no lugar dele e ele vinha pra fullback, cara.
Pra fullback. Interessantíssimo. Center aí, David Andrews foi colocado. Acho que também é um nome que eu não consigo questionar por tudo que representa, por todo o work ethic em volta dele e pela crescente melhora dele que a gente viu nos últimos anos. Ele era um jogador bom e passou a ser um jogador, ao meu ver, excepcional, sabe? Um dos melhores centers aí da NFL, Bruno.
Incrível. Capitão de time também. Um cara que, ano passado, na lesão, não abandonou o time, como o Devin ficou junto. Acho que o Andrews é um cara que tem que estar aí. Fez muita falta no nosso jogo corrido ano passado. É um cara de muita, muita, muita qualidade. É um cara que gosta de bater no jogo corrido. Também acho incrível. Não tinha outro nome pra botar aí. E atrás dele botaria o Ryan Wendell também.
Sim.
Que foi o center antes dele. Era um cara de alto nível. Era um cara que bloqueava muito no jogo corrido. Tinha suas deficiências no jogo aéreo, né? Eu cheguei a pensar em botar o Dan Koppen, mas eu não lembro se o Dan Koppen chegou a jogar essa década, ou se ele saiu em 2009, 2010.
Eu acho que ele só jogou 2010, cara.
Então, assim, eu botaria o Wendell porque o Koppen jogou menos na década. O Wendell jogou bem mais tempo. O Koppen era bem melhor, né? Mas o Wendell também foi capitão de time, também foi um cara que chegou a ajudar como assistente coach um ano. Depois ele foi ser coach em outro lugar, não lembro onde é que foi. mas foi um cara que contribuiu muito, foi um nome bem presente na franquia do New England Patriots dessa década.
Perfeito. Como right guard, a gente tem aí o Joe Tunney, que, para quem não sabe, já jogou já em todas as posições ali do miolo da OL, mas que hoje é nosso left guard, né?
Então,
Enfim.
no Patriots ele só jogou de left guard, né? Mas assim, quando eles montam esses times, eles não estão pensando em left guard, right guard, left tackle, eles estão pensando em tackles e guard. Então.
Para poder acoplar o máximo de talento, eu imagino.
É, exatamente.
Na prática. Como right tackle, aí eu acho que fica uma discussão, porque eles colocaram o Vollmer. Salvo engano, o Vollmer jogou até 2014, Bruno, não 2013.
2014, ele foi campeão em 2014.
Foi campeão, foi 2014, e aí veio. A gente começou a usar o Marcus Kemp.
Que já era banco do Vollmer há bastante tempo.
Há bastante tempo. Essa é a posição não contestável, mas que assim dá para discutir pela quantidade de tempo que o Marcus Cannon tem jogado e que o Vollmer jogou, né?
Assim, eu acho que é o Vollmer, sabe? O Vollmer jogava muita bola. Ele era grande, ele era enorme de alto, era um cara 6'8, 6'9, porra dessa, tipo. Muito bom no jogo corrido, muito bom no jogo aéreo. O cara era alemão, tá ligado? Tipo. E o número 2 dele é o Cannon. Não, não tenho o que falar também.
Não tem discussão, sim.
O Cannon foi um cara que jogou muita bola também. Esse ano passado eu fiquei meio puto com o Cannon, mas ele jogou muito ao longo da década, né? E assim, só voltando no Tunney rapidinho, né? O Tunney é um cara que produziu muito, 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 muito. É um cara que tá jogando muito. Número 2 dele eu botaria o Shaq Mason, que é o nosso atual right guard, né? E eu acho que existe até uma briga aí se o Tunney ou o Mason seria o titular, porque, cara, o Tunney começou a se falar muito dele no ano passado, né? Talvez no meio do ano anterior. Mas antes disso, o Mason era o cara. Os dois saíram no mesmo draft, se eu não me engano, foi um ano de diferença. E o Mason era o cara. Tanto que o Mason foi o primeiro a renovar. O Mason fazendo pulls é uma coisa incrível, um cara muito rápido.
É isso
muito
que eu ia falar, principalmente no. Sabe? Exato, principalmente o ocorrido. Absurdo.
Muita gente botava o Mason como o cara, e o Tunney era o outro guard. E agora é o contrário. É, mas ainda assim, acho o Mason um cara de altíssima qualidade. Eu acho que ele poderia desafiar o Tunney por essa posição. Eu acho que o Tunney ganha, é o titular do time da década, mas o Mason é um segundo bem próximo.
Temos aqui agora, passando para a parte defensiva do campo, vamos começar pelo miolo também. Temos aí DT, Vince, vontade de garfo, Wilford, como dizia Paulo Antunes. Cara, divertidíssimo jogar, ver o Wilford jogar. Era um daqueles exemplos de DT que não só. Que ocupava quase que dois gaps, parava o jogo corrido e chegava
de
no QB
tackle.
Ainda.
Você pensa no Nose Tackle, você pensa no Vince Wilford. Tipo, não tem.
Principalmente no pass rush, né? Coisas que você teoricamente não tem tanta função de Nose Tackle, e ele chegava no QB, assim, era uma aberração.
Ele era impossível de ser parado, né? O Vince Wilford era um cara que ele não tinha muitos movimentos, mas ele era um cara que arrastava a OL até o QB. Vídeo Butt Fumble, que foi ele o cara que jogou o Butt em cima, a bunda do guard em cima do Mark Sanchez. Né? O Wilford era um cara incrível, era um cara que sempre demandava o double team e atrapalhava o double team. Os double teams tinham dificuldade com ele. É um cara que tem 3 interceptações na carreira pelo New England Patriots. Tá? Duas com retornos bem longos. Ele tem um deflection, foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, que foi uma jogada que ele fica de spy, ele dá o contato, recua contra o Bills. E o wide do Bills, ele pega um passe, uma shallow curtinha. Assim que ele pega, a bola bate na mão dele, ele dá de cara com o Wilford, que estoura ele no meio do campo. E é uma coisa assim que dá pena do amigo. Dá pena, 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 pena séria. Sabe? Então, assim, o Wilford é um dos grandes ídolos que eu tenho do Patriots. Né?
Sem dúvida.
Eu tenho
Inclusive,
uma
merece
que,
conversa pra.
Eu tenho uma ex-namorada. Com certeza. Com certeza. Wilford, sem dúvida. É um cara. Com certeza pro Hall of Fame do Patriots. Provavelmente pro Hall of Fame da NFL também, porque é um cara de muita dominância, cara. Muita. Não teve um nose tackle igual a ele no tempo que ele jogou. Não teve, simplesmente. Eu tive uma namorada que uma vez eu dei de presente pra ela a camisa do Patriots e eu dei a camisa do Wilford. Assim, imagina a camisa do Wilford tamanho PPPPPPPP, tá ligado?
Isso é sensacional.
O Wilford é um dos grandes ídolos que eu tenho no Patriots, assim, tipo, surreal, sabe? Eu não tenho palavras pra descrever o Wilford, que é. Não tenho, na real, inclusive, um DT2 pra botar atrás. Assim, a gente vai ter outro DT titular, né? Mas eu não tenho outro cara pra pra botar, botar ali, atrás, né? De verdade. Tipo, assim, a gente pode falar de alguns nomes aí, a gente pode falar de Tommy Kelly, mas foi um ano, foi muita qualidade, mas foi um ano. A gente pode falar de Kyle Love, mas eu acho que Kyle Love nunca foi dominante o suficiente pra pegar essa posição. A gente pode falar de Danny Shelton, não foi esse cara. Silver se liga, teve um ano, sabe? Tipo, Adam Butler vem produzindo aí, talvez seja o DT2 do próximo DT, né? Teve aquele cara que depois acabou indo pro Bears, que foi muito bom, mas foi um ano só também, o Akeem Hicks, né?
Sim.
Muito bom, mas talvez seja o mas o Akeem Hicks não era um nose tackle que nem o Wilford, né? Acho que o Patriots nunca teve um grande nose tackle depois do Wilford, que acho que esse foi o grande ponto. Se tivesse que botar alguém, de repente botaria o Tommy Kelly, que foi um, jogou junto com o Wilford, que foi um ano só, enfim.
O número 2 aí de DT, a gente tem Lawrence Guy, que para muitos pode ser uma surpresa, mas é um cara que, se você prestar atenção no jogo do New England Patriots nos últimos anos, é o cara primordial na defesa, um cara que é limitado e mesmo assim, overcome, né, ultrapassa as limitações que tem para entregar o máximo possível, 100%, 110%. É um cara muito underrated nessa defesa atual e até acho que nesse time da década acaba se tornando underrated pelos nomes em volta dele, né, Bruno?
Eu concordo, acho que o Lawrence Guy é um cara que faz tudo que se pede dele. Ele é um cara que ele é um pass rusher muito mais do que decente da posição de defensive tackle. Ele é um cara forte contra a corrida, ele é um cara que respeita muito o gap assignment dele. Ele é longe de ser um jogador incrível, de ser um jogador excepcional, que você vai ficar vendo o highlight dele, mas ele tem essa cara do Patriot Way, né? Um cara que faz tudo que é pedido dele. E atrás dele eu botaria o Adam Butler, que é um cara que faz uma função um pouco semelhante, mais voltada para o pass rusher, né? Um cara mais ágil, mais explosivo, assim, mas que não tem tanto essa dominância no jogo corrido quanto o Lawrence Guy.
Temos aí como defensive ends, né, right defensive ends ou left, tanto faz aí, porque não vai ter uma dominância, mas Chandler Jones e Trey Flowers. São os dois DE.
Chandler Jones foi o melhor DE que o Patriots teve na década. O Chandler Jones jogava muito.
Concordo.
O Chandler Jones, inclusive, ele bateu 12 sacks, acho que em todas as temporadas dele no New England, ou bateu 10 sacks toda temporada no New England.
E brigou por sack, brigou por recorde de sack em Arizona, depois que saiu também. Tudo bem que não é
no Patriots, mas a gente vê o quão
dominante. Sim, mas quanto ele é dominante,
né? O ponto
NFL.
Ele era o pass rusher do Patriots no ano que o Patriots só tinha ele de pass rusher. Sabe, ele tinha um time não excepcional de pass rushers em volta dele. Os DTs eram muito focados em parar o jogo corrido. O outro DE era o Rob Ninkovich, que a gente vai falar dele aqui como linebacker, né? Mas era isso, o Rob Ninkovich era um cara de versatilidade, era um cara que dropava, era um cara que forte contra a corrida, trazia pressões sim, bateu 10 sacks na temporada mais de uma vez, mas a gente via o Chandler Jones sofrer double team, às vezes triple team, porque tinha guard e tackle em cima dele, ou tackle tight end, e ainda tinha o running back dobrando, sabe? Tipo, então é um cara que teve a produção limitada pela forma que o Patriots jogava, e mesmo assim teve muita produção, era um pass rusher incrível. O Chandler Jones foi o melhor cara que a gente teve. E o Trey Flowers foi um segundo aí. Era um cara, né, menos móvel, menos elástico do que o Chandler Jones, mas ele tinha um motor muito forte. É um cara que não parava. Tinha um bull rush incrível. Foi um pass rusher muito bom pro Patriots, né? Foi um cara que foi muito produtivo no Super Bowl contra o Falcons, por exemplo. E também tá muito justo de estar aí, né? Atrás dos dois, eu botaria aí o Jabal Sheard, né?
Que foi só um ou dois anos de produção, só
foram dois também, anos, né?
Pro Colts, né?
Exatamente. E o outro nome eu botaria assim: botaria o Ninkovich se ele não tivesse linebacker. Então eu acho que acaba sobrando pra de repente botar um cara que nem, sei lá, o Adrian Claiborne. Não sei. Eu acho que o Mark Anderson jogou em 2010, né? E foi um cara que bateu aí 12 sacks também. Ou o Andre Carter, que jogou junto com o Mark Anderson. Foram uma dupla de veteranos, veteranaços velhos que o Patriots pegou e os dois jogaram muito. Acho que foi 2010 ou 2011, não tenho certeza. Mas muita qualidade ali, sabe? Muita qualidade mesmo. Então eu botaria um desses caras aí, com certeza o Jabal Sheard atrás do Jones e um desses três atrás do Flowers.
Já que você já deu uma adiantada, o Rob Ninkovich está como outside linebacker, mas por mais que fosse usado também, dropando e tal, era aquele outside linebacker quando entrava no personal de 34 que blitava mais, etc. Era quase como um DE ali, o Ninkovich, né?
Por muito tempo ele foi um DE de 43, depois ele virou um outside de 34 quando o Patriots mudou. E ele na verdade ele começou, ele era o long snapper do Saints, virou DE. Aí virou linebacker, quer dizer, veio pro Patriots jogando de linebacker na 34. A dupla de linebackers era ele e Tully Banta Kane, que foi um dos caras, dos piores caras que eu vi jogar no Patriots. Aí depois, quando virou uma 43, quando o Chandler Jones chegou, ele foi pra DE, jogou bem. Aí depois ele voltou pra linebacker, jogou bem. Ele fazia uma função muito semelhante que o Kyle Van Noy fazia, era um edge setter, trazia pressão, também dropava em cobertura. Inclusive tem uma cena ridícula dele tomando um TD no Super Bowl, né, correndo atrás do running back marcando, que foi uma coisa feia de ver.
Sim.
Mas assim, era um cara que fazia de tudo um pouco. E porra, foi um outro jogador nesse pique aí do Devlin também, que as pessoas que não são torcedores do Patriots lembram um pouco, mas foi muito marcante, né? Então, gosto muito, 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 muito do Lincoln.
E um cara que batalhou, porque ele você falou, ele é long snapper e tal, e ele veio pro Patriots pra contribuir inicialmente como special team, ele não veio com a posição garantida, né? Então, assim, é bem relevante a gente trazer essa história dele.
Atrás dele eu botaria o Jamie Collins.
Essa é uma discussão que muita gente pode ter, né, cara? Porque o Jamie Collins, principalmente na primeira passagem, ele chegou a ser o cara cuja tinha a melhor cobertura, linebacker coverage, né, da NFL. Talvez junto com o Bob Wagner aí, a gente poderia ter uma discussão. Acho que ele era até melhor
que o Wagner. A cobertura era muito melhor que o Bob Wagner.
É. O Wagner ficou melhor depois e tal,
etc. Evoluiu muito o jogo também, mas enfim, muita gente pode até não lembrar, mas ele era um cara absurdo, né, na cobertura. Voltou, a segunda passagem foi curta e boa, apesar de ter alguns problemas, né? Foi importante, de certa maneira, ao meu ver. Mas concordo com esse segundo nome. Acho que a dupla de inside linebackers que eles consideram aí, eu também não consigo discutir. Jared Mayo e Hightower, né?
O Hightower é a peça fundamental dessa defesa há muito tempo. Ele é o grande líder dessa defesa. Ele
fez parte daquele lendário grupo que era ele, Mayo e o Spikes, né? Final da década de 2010, né?
Exatamente, sabe? Tipo, e depois ele, Mayo e Collins também, né? Tipo, e aí o Mayo se machucou, enfim. Mas o Hightower é a grande peça da segunda metade da década. O Mayo é a grande peça da primeira metade da década, né? Os dois ganharam o Super Bowl. O Hightower ganhou 3. O Wilford também, a gente não falou, o Wilford ganhou 2.
Ele ganhou 2004 como rookie.
O Wilford ganhou 2004 como rookie e ganhou também na sua última temporada em 2014. Ah, desculpa, eu já sei quem é meu nose tackle reserva, é o Alan Branch.
Caralho,
Alan Branch ganhou 2 Super Bowls com o Patriots. Pesadão, nose tackle também. Desculpa, galera, desculpa, Alan Branch, não lembrei. Mas o Alan Branch jogou muita bola pelo Patriots. Foi o segundo grande nose tackle que o Patriots teve. Ele ganhou o Super Bowl com o Seattle, foi pro Patriots, ganhou o Super Bowl com o Patriots em cima do Seattle, depois ganhou outro Super Bowl com o Patriots. Grande jogador, grande jogador. Mas voltando pro linebacker, né? Hightower e Mayo, assim, não tem como. Mayo era um jogador incrível, foi um grande líder desse... Foi o grande líder da defesa do Patriots por muito tempo, né? Depois da saída daqueles nomes como Mike Vrabel, Ted Bruschi, Willie McGinnis, né? Mayo foi o cara daqui depois, sim, né?
Era absurdo quando o jogo corrido, meu
Deus. Era tão bom quanto se esperava de um middle linebacker no jogo aéreo naquela época, né, que ele jogava. Né? Não era o cara mais explosivo do mundo, mas blitava muito bem. Tinha o time das blitzes incrível, e por isso ele trazia muita pressão. Né? Ele era o Hightower daquela época, e o Hightower é o meio dessa época. Né?
Eu acho que o Hightower só é o jogador que é por causa do meio.
Por causa do meio.
E muito influenciador.
O meio hoje que é técnico do Hightower, é o técnico de linebacker. Exato. Do Patriots, né? Então, assim, os nomes que eu botaria atrás deles, né, eu botaria aí o Brandon Spikes, que apesar de ser um jogador limitado à corrida, ele era incrível contra a corrida.
tem vídeo daquela face mask dele com a visão preta.
Cara, ele baixava o time porrada inteiro, era guarda. Guarda subia no segundo nível pra bloquear ele, dava pena, moleque. Os Spikes descer que nem um míssil no peito do cara.
É surreal. Até por isso que não durou muito também na saúde, né, cara? O cara.
Ele chegou a voltar. Ele foi pro Bills, né? Depois ele voltou pro Patriots, mas ele atropelou um maluco e o Patriots cortou ele. Na pré-temporada ainda, né? Mas, enfim. Eu botaria o Brandon Spikes aí como middle linebacker. Não vou botar um pra cada um, não. Eu botaria o Brandon Spikes aí como dos
como
dois.
Como o terceiro, né? O outro outside linebacker seria o Kyle Van Noy. Acho que também não tem muita discussão. Um cara que tinha sido considerado bust lá no Lions.
O Bust é o Lions, né? Pelo amor de Deus. Os caras não sabiam usar o cara.
Não sabia
Eles draftam um jogador que jogava de uma forma, tenta usar ele de outra. E o Bust é o cara, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando. Não, eu entendo o que você tá falando. Mas, porra, a culpa é completamente do Lions. Ele veio pro Patriots, jogou o que ele sabia, botou ele como edge defender, trazia ele atrás como linebacker, usava essa versatilidade dele, trazia pressão.
A velocidade dele, inclusive.
Trazia essa pressão contra o jogo aéreo. E, cara, pô, o Von Noy foi incrível nessa segunda metade agora, né, cara? Foi um cara que, sinceramente, muita qualidade mesmo.
E que ninguém esperava quando ele veio pro Patriots, né? Eu lembro claramente de conversar com o Daniel, amigo meu, que fazia o podcast do Lions aí. Participou do outro futebol comigo, e ele falou: um jogador bom, muito atlético, mas nunca teve nada no Lions, né? Até quando o Peito o contratou. E a gente vê, ninguém esperava, e o Peito soube utilizar ele da melhor forma, como disse o Bruno, e teve esse resultado que a gente pode apreciar aí. Passando para os corners, antes de chegar nos safeties, a gente tem aí Gilmore e Butler.
É aí que entra o meu problema.
Exato. Gilmore, acho que não tem discussão.
Não, não tem.
Muito embora tenha pouco ano jogando, ele é absurdo. Ganhou o Defensive Player of the Year na NFL, coisa que nenhum jogador do Patriots fez na década, se não me engano, foi o único. Então, é relevantíssimo a gente colocar aí na lista.
E o Butler... o único nome que eu vou questionar dessa lista é o Malcolm Butler. O Malcolm Butler nunca foi um corner 1 pro Patriots. Ele era o melhor corner do Patriots, mas não era um corner 1. Ele não marcava o recebedor 1. Ele não era um cara que tinha altura para marcar o cara 1. Ele foi produtivo, sim. Eu botaria ele como segundo time, sim. Mas não tem como ficar de fora nessa
Porque
lista.
Ele teve a maior jogada.
O Darrell Reeves, que foi o melhor corner que a gente viu jogar. O Darrell Reeves, por um ano no Patriots, ele marcou todo mundo que botou na frente dele.
Era
Se
literalmente
eu não me engano, ele tomou 3 TDs no ano. Foi um do Jordy Nelson, numa slant, se eu não me engano, ele que foi uma bem longa, que pegou depois do Reeves. O Reeves caiu, ele foi embora pra TD. Teve uma do Beckham, que ele queimou ele, mas que, na minha impressão, naquele jogo, ele passa ele pro McCorry, e o McCorry caga no pau. E a outra no Super Bowl, que é aquela que ele tromba no juiz, numa rota muito bem corrida do Doug Baldwin, né? Acho que foi Doug Baldwin. Que eu achei que assim, não teve nada de mal, foi uma rota muito bem corrida do Baldwin que fez ele trombar no juiz. Mas assim, o Reeves foi o melhor corner que eu vi jogar. O Reeves teve um ano incrível no Patriots, e ele seria aí o meu corner número 2. Seria a minha dupla de corner, ele e Gilmore, né? E o Butler viria como o número 3 aí, e goste o Marcelo ou não.
Ah, não.
O corner número 4 dele, do
não
Patriots
vai, não vai. Não.
É o Logan Ryan. Ponto, acabou. É o Logan Ryan.
Deus
é o Logan
do
Ryan.
Céu,
é o Logan Ryan,
isso,
cara. Não tem o que falar. É o Logan
Marcelo,
Ryan.
Marcelo, eu não vou discutir. Acho o Logan Ryan pífio. Pífio.
É o Logan Ryan.
Pífio.
Foda-se.
Ele pode ser em consideração aí, se a gente considerar níquel. Eu sempre falei isso. Defendi ele como níquel. Agora, como corner 2, ele é muito fraco. Muito
não
fraco.
Não é, cara. Não é. Ele
era queimado. Todo... Cara. Eu vou não chamar o Lipe nesse programa pra ajudar aqui nessa discussão. O Lipe, que toda vez que joga o nome dele.
E desde quando o Lipe entende alguma coisa de futebol americano?
Cara. Não entende, não, mas ele também não gosta.
O Lipe não vê jogo, o Lipe não acompanha porra nenhuma.
Mas não gosta do Logan Ryan.
Eu amo o Lipe. Lipe, se você estiver ouvindo, você sabe que eu te amo. Né? Você sabe que eu te amo, você sabe que, tipo, porra, quando a gente já foi futebol americano, mas porra, tu não acompanha os jogos do Pedro, pelo amor de Deus, né?
Mas tudo bem, ele não gosta do Logan Ryan, isso que importa. Não,
isso que importa embasado em quê, cara? O Logan Ryan foi o quarto cara aí, que não tem discussão, cara.
Não, eu acho jogou que como níquel, realmente. Mas como corner 2, ele é muito fraco.
Jogou muita bola.
É a minha opinião. Temos aí Patrick Chung com o Strong
Não tem
safety.
Discussão aí, né? Pelo amor de Deus. Chung e McCorry foi a dupla da década. Chung enforcer no box, parando o jogo corrido, marcando tight end. McCorry fazendo fundo. Não tem o que...
Eu não consigo nem vislumbrar outro nome pra
O 2 é o Harmon, é o 2 dos 2.
É verdade, é um cara bem, bem versátil, que é o maior. Eu nunca vi alguém com capacidade de
the
se colocar
no lugar certo. Duron, the closer Harmon.
A gente já falou aqui.
Ele tinha um imã de bola na mão pra encerrar o jogo com interceptação, cara. Pelo amor de Deus.
Bizarro, cara.
Mas é um cara de muita qualidade também, que jogou nas duas posições. Jogou no boxe com o Chang, jogou no fundo com o McCorry. Eu gostei muito do Harmon, acho que foi um cara que produziu bastante. Aquele draft foi bom de DB pra gente. Harmon e Logan Ryan, foi incrível. E o McCorry, obviamente, o jogador de defesa da década do New England Patriots. O jogador da década. Tipo,
é, o cara
foi,
que...
foi o grande líder. Foi um cara de altíssima qualidade em tudo que ele faz. Foi pro bowl jogando de corner. Foi movido para safety, foi pro bowler, foi all pro. Joga no fundo, joga no box, joga marcando slot no pessoal, joga marcando wide no pessoal. Ele faz tudo. E faz tudo muito bem. Tudo muito bem. McCorry é o cara. E o Chung fez um trabalho muito competente, apoiando o jogo corrido, marcando tight end. Teve uma primeira passagem muito ruim no New England, pediu para jogar de free safety, e não deu certo. Foi embora pro Eagles, ficou um ano, foi cortado, voltou. Tinha o McCorry pra jogar de free safety, e ele foi jogar na função que ele deveria jogar melhor, jogou de strong safety, jogou muito bem. Então, assim, acho que ficou muito bom esse time aí do Patriots. Eu não mexeria em nada, a não ser o Butler, pra botar o Darrell Reeves, enfim, essa é a minha opinião. Se você não gostou, problema seu. Não você. Você, figurativo, qualquer um que não concordou. Mas se você acha diferente, manda... Ah, tem aí os special teams ainda pra falar, né?
É, sim, aí eu ia falar. Bill Belichick também discutiu com o head coach, tal como...
Até porque não teve outro head coach.
Exato. Como kicker, Gostkowski, não
também não tem o que discutir, também. Até porque ele foi o único kicker passagem. Da década. A gente vai ver pela primeira vez agora, né?
Ryan Allen foi o Panther.
Também não tem muito o que discutir.
Não tem como discutir. O Mascos, se não me engano, só teve 3 anos dessa década, 3 ou 4 anos, salvo engano.
Eu acho que foram 2 ou 3.
2 ou 3,
O Allen já era o Panther contra o Seahawks.
Já era o Panther. Então deve ter, foi 2013 que ele deve ter saído, 2012. Né, contra o Ravens deve ter sido o último punch dele. Enfim.
O segundo seria o Jake Bailey, né?
Que é até melhor que ele.
Não sei se é melhor, não. Assim, é muito bom, mas não sei. O Allen foi muito consistente por muito tempo, né? Com punches muito longos. Mas o Bailey também tem muita qualidade. É destro, né? Esquisito, mano.
Não tô acostumado. E é americano também, né? Romeno. A gente tem como retornador o Edelman, né? Eu acho que até mais como punch return, né? Ao meu ver.
Com certeza.
Mais também já retornou que Coffey, mas é o cara que fazia tudo, principalmente antes de ser estrela como wide receiver, era o cara que fazia tudo, né? Já até chutou pelo. Não sei se chutou pelo New England, mas quando jogou no Novos ele chutou também, sim. O Edelman é um cara. Faz tudo, realmente. Temos aí, por fim, Slater, que também é discutível como uma função de especialista, né? A gente sempre separa em Pro Bowl ou All-Pros.
Os retornadores, eu nem tenho que botar como reserva pro Edmund, porque a gente não teve grandes retornadores, né?
Talvez citar o Cordarrelle Patterson aí.
Cordarrelle Patterson, John Lewis, de repente, né? Eu gosto mais do Patterson, você falou bem.
Sim.
E o Slater é inquestionável. O Slater é o melhor special team da década da NFL. Foda-se.
Da NFL, exato.
E se tiver que botar realmente um segundo aí pra ele, vou botar o Nate Ebner, que foi um cara que produziu demais também como special team da Patriots.
Em funções, eles consideram...
funções diferentes dos Slater. Né? Não, o Slater joga mais de Gunner.
Eles consideram Gunner nessa posição, né? No geral, na NFL.
Mas o Ebner também foi incrível nos special teams pro Patriots.
Sim.
Bem, esse foi o nosso time, né? A gente concorda aí com a maioria... A gente não discordou, assim, de brigar por nada, a não ser o Butler. Mas o que vocês pensaram? Manda pra gente aí, né? Marca a gente aí, o arroba do Your Job Pod. No Instagram, se quiser botar no stories, marca arroba do Your Job Podcast. Marca a mim no Coach Barandas, marca o Celo nessa zona aí, marcelo.aragão01, sei lá.
Marcelo.aragão1.
É isso aí, essa zona aí, que antigamente era arroba Celo Aragão e era fantástico.
Muito todo programa fácil. Tu vai reclamar disso.
Todo programa, até você mudar de
nome. Não vai voltar, Bruno. Não vai mudar. Esquece.
Mas é isso aí, galera. Então, assim, se vocês acham alguma coisa diferente, manda pra gente, que a gente quer ouvir a opinião de vocês também.
Exatamente. E se você pode mandar, quem tá escutando e já faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda lá no grupo do WhatsApp mesmo. A gente gera essa discussão a partir do programa, que vai ser bem, bem saudável. A gente já volta para os recados finais e encerramento do programa. Bom, Para encerrar o programa aqui, quero lembrar vocês para novamente, como o Bruno já citou ao longo do programa, a gente está no Instagram agora, nosso intuito é começar a fazer live, soltar vídeo, então segue lá a gente no @DoYourJobPodcast, e segue também no Twitter, porque a gente está cobrindo notícias e informações importantíssimas do Patriots, onde a gente está falando quase que em tempo real lá, no @DoYourJobPod. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, por favor, faça parte. Se você tiver interesse em discutir sobre o New England Patriots, conversar, trocar ideia, o grupo está bem legal e tem crescido muito, como eu falei. Pode mandar mensagem nesses dois canais que eu falei, ou para mim, no @marcelo.dragão1, ou para o Bruno, no @coachbarandas. Bruno, despeça-se. Esse foi mais um programa do Your Job Podcast. Considerações finais e despeça-se.
Valeu, galera. Sempre um prazerzaço estar aqui falando da melhor franquia da NFL, né? Lembrando que a gente vai continuar competitivo, aceitem que o Chid Ramon é o cara, tá? Semana que vem a gente volta falando do que a gente prevê do ataque, né? Não sobre roster, mas sobre o que a gente espera ver do sistema, jogo do ataque, né? Do sistema pro ano que vem, para essa temporada, desculpa. E é isso aí, tá? Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, manda lá no perfil do programa, no @DoYourJobPod, é mais fácil mandar por lá do que mandar no nosso privado, tá? Então manda no @DoYourJobPod, tem sempre alguém monitorando para te inserir lá no grupo na hora, tá?
Não que a gente não vá fazer se mandar pra gente, mas...
Se mandar pra gente vai fazer, mas vai conseguir ser mais ágil o processo se mandar lá no... Porque às vezes eu não tô com meu celular na mão, o celular não tá com o celular dele, né? E vê depois. No grupo do... Se mandar lá no programa, tem sempre eu, o Celo, o Yuri, o Luan, que são os nossos colaboradores aí, né? Alguém vai sempre responder o mais rápido possível, tá? E segue a gente no Instagram, @DoYourJobPodcast. Muito conteúdo por lá também. Em breve, conteúdo exclusivo para o Instagram, tá? Um abraço para todo mundo. Um agradecimento especial aí para o Yuri e para o Luan, que ajudam muito a gente, pessoal do grupo, tá? E até semana que vem, galera. Um abraço.
Deixar realmente esse agradecimento aí para essa galera que ajuda a gente. E não vamos parar, hein? Vai ser programa toda semana aí, até a NFL, para suprir essa vacância aí que a gente tem, principalmente nessa época de quarentena. Se cuidem, fiquem em casa e até semana que vem, galera.